Eu tenho pregado no livro de Gênesis, já há vários anos, e eu me lembro que nós, quando nós estudamos Gênesis 19, eu me lembro de um versículo em Gênesis 19 que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós falamos sobre essa destruição, sobre Gênesis 19, explicando versículo por versículo. E nós chegamos no versículo 24, que dizia o seguinte: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Esse é o versículo de Gênesis, capítulo 19, versículo 24. E nós aprendemos na época, me lembro que quando nós falamos sobre esse versículo e os versículos que falam sobre o grande cataclisma que caiu, que sobreveio a Sodoma e Gomorra, nós aprendemos que essa palavrinha, a palavrinha enxofre de que fala o texto, eram pedras. Eram pedras amareladas ou pedras na forma de cristal que caíram sobre aquelas cidades num terrível cataclisma. E estudamos isso na época e ficamos impressionados com a devastação toda ali daquela cidade. E o que me chamou a atenção recentemente é que, comprovando o relato bíblico, e eu gostaria de passar isso para os irmãos, para que os irmãos vejam como a palavra de Deus, ainda que os céticos se levantem sempre dizendo que essas coisas são lendas, essas coisas são mentiras que as pessoas inventaram no passado e que nós, ingenuamente, como crentes que somos ingênuos, somos tolos, somos ignorantes e então nós damos crédito a essas bobagens todas, mas são apenas invenções, a Bíblia tem apenas fábulas e nós olhamos para isso e acreditamos nisso como se fosse história e riem de nós e zombam de nós e nós então seguimos em frente debaixo dessas risadas. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que saiu neste mês, no dia 20 de setembro, dia 20 deste mês agora, dia 20 de setembro deste ano, saiu um artigo de uma revista chamada, um periódico chamado Scientific Reports. É um periódico bastante conceituado, e esse periódico publicou um artigo de 64 páginas. É um artigo vasto, muito bem fundamentado, escrito por 21 cientistas e estudiosos. Saiu agora. Os irmãos têm acesso a esse artigo. É só procurar aí o site da Scientific Reports. E é resultado, esse artigo é resultado de 15 anos de escavações e pesquisas. E depois de 15 anos que esses cientistas todos trabalharam num sítio arqueológico junto ao Mar Morto, na região nordeste do Mar Morto, eles chegaram às seguintes conclusões, aqui segundo o artigo. Notem bem, não é um artigo cristão, não é um artigo que tem por propósito validar o relato bíblico, não. É um artigo secular. Certamente, muitos desses cientistas são ateus. E o artigo saiu agora, é novinho, ele está quentinho, como eu disse, saiu no dia 20 de setembro, agora, nesse mês. Um artigo vasto, como eu disse, 64 páginas. E esse artigo fala de um sítio arqueológico, ali, junto ao Mar Morto, como eu mencionei, que está situado um sítio arqueológico que faz escavações numa cidade chamada Tel El Amã. Essa cidade, desde 2013, é reconhecida por alguns estudiosos como sendo a antiga Sodoma, essa cidade de Tel El Amã. Em 2013, um estudioso bíblico escreveu um livro dizendo, olha, Tel El Amã é, na verdade, a cidade bíblica de Sodoma. O texto do artigo, desse vasto artigo, diz que em 1651 a.C., segundo a análise do solo, dos metais todos ali presentes, de outros achados arqueológicos, ali naquele lugar, naquele sítio arqueológico. Essa cidade de Tel el-Amã, reconhecida como Sodoma por alguns estudiosos, foi devastada por uma catástrofe. Notem bem, uma catástrofe comparável à explosão de 1000 bombas atômicas semelhantes à que foi lançada sobre Hiroshima. Os irmãos sabem o que significa? 1000 bombas atômicas explodindo sobre uma cidade. Eles fizeram uma análise de tudo que encontraram ali e chegaram à conclusão que aquela cidade foi devastada por uma tragédia, por um cataclisma dessas proporções. Nenhum vulcão seria capaz de fazer isso. Nenhuma batalha, por mais trágica que tenha sido, seria capaz de fazer aquilo. Nenhum terremoto, nenhum vendaval, nenhum furacão, nada poderia causar aquilo que eles viram e que têm visto e têm descoberto nesse sítio arqueológico. A explicação que eles conseguiram dar para o tamanho da devastação e do cataclisma que veio sobre aquela cidade é a seguinte. Muito provavelmente, isso eles imaginando o que pode ter acontecido. Na cabeça deles, a única explicação plausível. A única explicação é a seguinte. Que um asteroide, notem a explicação. Eles disseram, só pode ser isso. Um asteroide veio na direção da cidade a uma velocidade de 61 mil quilômetros por hora. Esse asteroide explodiu no ar a 4 quilômetros do chão. Ok? Essa é a explicação deles. A 4 mil metros de altura, esse asteroide explodiu. E houve, então, uma chuva de pedras sobre a cidade, além de fogo e essa explosão causando uma pressão simplesmente inimaginável. Eles dizem o seguinte, quem olhasse para o céu naquele instante, ficaria imediatamente cego. A temperatura do ar chegou a 2000 graus centígrados. Eles avaliaram isso a partir dos metais encontrados na cidade, derretendo metais e cerâmica. A cidade se transformou numa gigantesca massa incandescente. O palácio da cidade, que era a construção mais robusta, ainda estão lá, ainda os alicerces do palácio, se desintegrou na explosão. Desapareceram milhões de tijolos de barro. Evaporaram com essa explosão do palácio, que era a construção mais forte que havia ali naquele sítio. A explosão, o choque da explosão, atingiu 1.200 km por hora, o choque da explosão, a pressão, devastando construções e desintegrando 8 mil habitantes da cidade. Eles não conseguem entender o tamanho dessa devastação. É algo que não se vê, é algo aterrador o que aconteceu ali. Notem, pedaços de ossos foram encontrados por toda parte, revelando que os corpos das pessoas foram fragmentados. Os restos humanos encontrados, há muitos restos humanos, eu peguei aqui um exemplo, envolvem dois esqueletos encontrados próximos um do outro, na região do palácio. Desses esqueletos, restaram o pedaço de uma pélvis, o fragmento de um braço, um crânio sem mandíbula, e com metade do lado direito esmagado, outro crânio somente com a dentição superior e metade do lado direito, e três fragmentos de costela. Essas pessoas explodiram. Foi o que aconteceu com elas. Essas pessoas explodiram. Deus explodiu os homens de Sodoma. A evidência forense sugere que esses corpos foram decapitados, desmembrados e desarticulados. Os demais ossos, segundo a pesquisa, foram moídos em pequenos pedaços e misturados com o pó dos tijolos pulverizados. Viraram fumaça. Quando nós lemos o relato bíblico, nós não temos esses detalhes. Mas esses homens, eles foram pulverizados. Foi também encontrado um esqueleto em que a pessoa está com as mãos levantadas, protegendo a cabeça. Os diversos restos mortais encontrados mostram que as pessoas foram incineradas. Algumas foram decapitadas e desmembradas. Muitos ossos foram moídos em pedaços pequenos. Esses ossos foram espalhados por alguns metros ao redor. Outros ossos foram desintegrados. A pesquisa conclui que essas pessoas foram pegas de surpresa enquanto estavam envolvidas em suas atividades diárias normais. Isso sobreveio. E elas foram simplesmente incineradas e pulverizadas numa explosão que nós não conseguimos imaginar. Nunca na história da humanidade uma explosão como essa aconteceu. A catástrofe tornou toda a região ao redor infértil por um período abrangente de 300 a 600 anos. A região era fértil, nós aprendemos isso. Quando Ló olhou para as campinas do Jordão, ele viu que a região era fértil, ele se dirigiu para lá e escolheu aquela região e foi morar em Sodoma. Nós aprendemos isso quando estudamos Gênesis nos capítulos anteriores. Os cientistas debatem se Tel El-Amã teria sido a cidade bíblica de Sodoma, dada a semelhança da catástrofe e a localização geográfica do cataclisma. Eles reconhecem que é inevitável lembrar do relato bíblico em face dessas descobertas. Tudo indica que o que descobriram agora, nesse mês, foram descobrindo ao longo de 15 anos e publicaram a pesquisa neste mês, no dia 20 agora. Tudo aponta para a realidade de que aquele lugar, aquele sítio arqueológico, era realmente a cidade de Sodoma. E vejam o tamanho da tragédia que recaiu sobre aquela cidade. Então, queridos, quando a Bíblia diz alguma coisa, por mais incrível que possa parecer, a comprovação histórica disso é só uma questão de tempo. Nós temos aqui uma evidência clara de que aquilo que aconteceu, e que a Bíblia relata ali em Gênesis 19, aquilo que aconteceu com Sodoma realmente é algo que se encaixa nas possibilidades históricas segundo as descobertas arqueológicas. Não estamos falando, não estamos pregando aqui, nesse púlpito, não estamos falando de mitologia. Não estamos falando de historietas, de fábulas, de invenções. Quando a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu aquela cidade, pulverizou aqueles homens e devastou tudo, não ficou um sobrevivente, ninguém, impossível, nada, tudo foi devastado. Quando falamos sobre isso, não estamos falando de historietas. Estamos falando de realidades que a ciência, com o tempo, comprova, como temos aqui. Como eu disse, essas descobertas são recentes. O artigo, como eu disse, foi publicado agora, comprovando, olha, aquilo que aconteceu com Sodoma não pode mais ser considerado uma fábula. Existe viabilidade histórica que mostra que um cataclisma daquelas proporções é sim possível. E é bem provável que estejamos diante, aqui, os cientistas olhando aquilo, dizendo, é bem provável que estejamos diante aqui da cidade de Sodoma ou do que restou dela. Isso robustece a nossa confiança, é claro. Isso mostra que a palavra de Deus é história e não apenas invenções, mas isso deve impingir em nós, engendrar em nós outras realidades também. Nós vemos nessas coisas que eu mencionei aqui para vocês, nós vemos a dimensão da ira de Deus contra o pecado. É algo aterrador. Quando nós falamos da ira de Deus contra o pecado, nós não podemos pensar num velhinho sentado num trono celestial, ali fazendo cara feia. Não podemos pensar nisso. Quando falamos da ira de Deus contra o pecado, nós não podemos imaginar alguém ali com raiva querendo dar chicotadas em nós. Não. quando nós falamos do dia em que o Senhor há de se levantar para punir o mal, para punir os seus inimigos, para destruir aqueles que não creram no seu filho, é desse grau de juízo que estamos falando. Aqueles homens de Sodoma jamais imaginaram o tamanho da desgraça que estava prestes a cair sobre eles. E os homens da nossa geração são semelhantes. Os homens da nossa geração não imaginam o tamanho da destruição que há de cair sobre eles um dia. Não imaginam isso. Eles não conseguem imaginar o tamanho da ira de Deus que pode ser derramada sobre eles caso não se rendam ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nos livra da ira vindoura. E tudo isso fala de uma destruição temporária. Esses homens foram pulverizados em segundos. A palavra de Deus fala disso e fala de uma ira que se estende por toda a eternidade. Nós temos que... estimular em nossa mente a noção do temor do Senhor. E louvar ao Senhor sempre pela libertação que Ele nos trouxe em Cristo. Porque nós não podemos imaginar o tamanho da ira e do juízo do qual Ele nos livrou. Nós não podemos imaginar. Nós nunca poderemos imaginar o tamanho da catástrofe e da desgraça eterna de que o Senhor um dia nos livrou. Muito bem, irmãos, vamos caminhar mais um pouco em Gênesis 28. Abra sua Bíblia em Gênesis 28. Veja o que diz aí o texto de Gênesis 28. Nós vamos estudar, temos estudado, os versículos 1 a 9, na sequência aí da nossa exposição. Gênesis 28, versículos 1 a 9. Veja o que diz o texto. Diz assim, Gênesis 28, de 1 a 9. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Irmãos, na semana passada, eu dividi esse texto em três partes, e nós fizemos essas divisões da seguinte maneira. Os versículos 1 e 2, que nós já estudamos, nós demos o título a esses dois versículos de A Rendição Tardia de Isaac. Foi o título que nós demos para esses dois versículos, A Rendição Tardia de Isaac. Já estudamos esses dois versículos, falamos aí sobre as implicações desses dois versículos, a sua aplicação para nós. Vimos também um pouquinho da geografia bíblica presente no versículo 2. E seguimos para a segunda divisão. A segunda divisão desse texto nós chamamos de a herança escatológica de Jacó. Esse foi o título que nós demos para os versículos 3 a 5. A herança escatológica de Jacó. Os versículos seguintes, os versículos 6 a 9, nós chamamos de o remendo inútil de Esaú. Foi o título que nós demos a essa terceira parte, a parte final do trechinho que estamos estudando. O remendo inútil de Esaú. E assim nós temos o texto dividido e fica mais fácil para nós acompanharmos então a exposição do texto, o estudo dos versículos a partir dessas divisões. Nós, na semana passada, quando começamos a estudar a segunda divisão, nós terminamos a primeira divisão, a rendição tardia de Isaac, já terminamos, já estudamos, os irmãos têm a exposição gravada, caso queiram recordar. Quando iniciamos a segunda divisão, a herança escatológica de Jacó, nós estudamos aí no versículo 3, os irmãos devem estar se lembrando disso, nós estudamos o significado do título Deus Todo-Poderoso. E nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre o Deus Todo-Poderoso. O Deus, o título dado a ele aqui, o Deus de Abraão, é o Shaddai. E falamos que esse nome foi enunciado por Isaac, enquanto ele conversava com Jacó, porque Jacó estava prestes a empreender uma viagem solitária e perigosa. Longa, solitária e perigosa. E falamos que a lembrança do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, iria afastar o medo daquele moço que sozinho iria empreender uma jornada tão longa e tão cheia de ameaças. E nós então estudamos esse título, esse nome, e fizemos essas aplicações, trazendo-as para a nossa vida, lembrando que nós também servimos o Deus chamado El Shaddai. E por isso nós podemos seguir em nossas diferentes jornadas livres do medo. Mas o versículo continua e diz assim, na sequência aí onde nós paramos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e aí vem, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Essa bênção é a bênção de Abraão, já foi enunciada, já, por Deus a Abraão, dizendo que faria dele, Deus faria dele uma grande nação, e agora nós vemos Jacó abençoando seu filho, Isaac abençoando seu filho Jacó com essa mesma bênção. Quando nós olhamos para o capítulo 35, nós percebemos que o próprio Senhor abençoou Jacó com essa bênção. Vejam o capítulo 35, no versículo 11. A bênção de multiplicar-se e ser fecundo, multiplicar-se, tornar-se um grande povo. Veja aí o capítulo 35, versículo 11. É Deus falando com Jacó. Diz assim, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Há aqui um forte eco do versículo que estamos estudando. Ele diz, se fecundo. É Deus falando isso. É Deus como que repetindo a bênção de Isaac, pronunciada em favor de Jacó. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti. E reis procederão de ti. O que está acontecendo? Deus está dando agora, mais uma vez, sequência à bênção de Abraão. A bênção de Abraão está caminhando pelas gerações. Agora nós vemos que ela chega a Jacó. O Isaac, pai de Jacó, ele enuncia essa bênção, o Senhor a confirma no capítulo 35, mostrando que a bênção dada a Abraão no capítulo 12, no capítulo 15, essa bênção está caminhando, ela está seguindo em frente. Isso é muito importante. É importante a fecundidade desses homens. É importante que eles originem uma nação. É importante que eles originem um povo. Por quê? Porque desse povo, o povo de Israel, como será chamado no futuro, o povo de Israel aqui, da perspectiva bíblica, que surgirá no futuro da perspectiva bíblica, é desse povo que surgirá o Salvador. Então é muito importante, nós não estamos apenas estudando história bíblica. Não estamos apenas aprendendo o modo como as coisas aconteceram no passado, não. Isso tem uma relevância imensa do ponto de vista teológico e salvífico. Estamos vendo como Deus formou esse povo e do meio desse povo, nesse povo, ele fez nascer a partir desse povo o Salvador do mundo. Para que todo aquele que cresce nele pudesse ser salvo e entrar na bênção de Abraão, ser abençoado como Abraão foi abençoado. Nós aprendemos que essa bênção de fecundidade começou a se cumprir no livro do Êxodo. Nós percebemos, veja Êxodo no capítulo 1, veja o que acontece. Êxodo capítulo 1, essas coisas estão interligadas, essas coisas não são acidentais. Vejam o que diz o versículo 7 de Êxodo 1, 7. Os irmãos não devem imaginar que Êxodo 1, 7 é apenas uma descrição do que aconteceu, porque aconteceu e ponto final. É, aconteceu assim, as coisas foram assim e pronto. Não. O que nós temos em Êxodo 1,7 é o cumprimento da bênção dada a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vejam o que diz o versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos. Vejam. É a bênção se concretizando. E o texto prossegue. E aumentaram muito. É uma nação se formando. É um grande povo se formando. E se multiplicaram. E grandemente se fortaleceram. De maneira que a terra se encheu deles. O que é isso? Não é apenas o relato aqui do autor do Êxodo, Moisés. Não é somente isso, ele dizendo que aconteceu porque simplesmente aconteceu. Não. Ele está mostrando, vejam. Aquela bênção dada a Abraão, a Isaac e a Jacó, ela começa a se concretizar no tempo e no espaço. Aliás, foi esse crescimento que assustou os governantes egípcios, que fez com que os egípcios ficassem desesperados, dizendo: há um povo muito grande e muito forte aqui ao nosso lado. Esse povo vai tomar conta de tudo. Nós perderemos o nosso país, perderemos o nosso império. Esse povo está se tornando tão forte, tão grande, que chegará um momento em que nós não poderemos mais subjugá-los. E é então que começa a ter o terrível tempo de escravidão no Egito. Com, os irmãos sabem, a história posterior que vem aí, o êxodo sob a liderança de Moisés. Mas isso aconteceu porque há uma conexão entre isso e as promessas. Deus disse: eu vou tornar a sua descendência numerosa como as estrelas do céu. Deus disse isso a Abraão. E ele transmitiu essa bênção a Isaac e a Jacó. E nós vemos a sequência disso e vemos isso acontecendo, vemos isso se cumprindo. Mas vejam, o versículo prossegue. E o versículo diz assim, na sequência nós chegamos no versículo 4. O texto prossegue e chegamos no versículo 4. E é nesse ponto que nós temos que ter atenção redobrada. Observem, o texto diz: e te dê a bênção de Abraão. Ok? A bênção de Abraão envolvia a fecundidade, um número grande de descendentes. Vemos que isso se cumpriu já nos dias do Êxodo. E o texto prossegue: a ti e a tua descendência contigo. Ok? Tudo isso caminhando bem. Para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Aqui as coisas param. Por que as coisas param aqui? Porque essa parte da promessa, diferente da promessa consubstanciada no versículo 3, essa parte não se cumpriu. Abraão nunca herdou a terra, Isaac nunca herdou a terra e Jacó nunca herdou a terra. Alguém pode dizer: não, mas os descendentes herdaram a terra nos dias de Josué e tudo mais. Ok, podemos até conversar sobre isso. E há discussões acerca disso, alguns dizendo eles herdaram, outros dizendo não, eles não herdaram tudo. Mas o fato é que estamos falando dos patriarcas. Os patriarcas não herdaram a terra. Abraão recebeu a promessa de herdar a terra e não herdou. Essa promessa passou para Isaac. E Isaac também não herdou a terra. E essa promessa, nós vemos agora aqui, sendo passada para Jacó. E Jacó não herdou a terra. Há estudiosos, há pastores, há teólogos que dizem, olha, isso aqui tem um sentido simbólico. A terra de que fala aqui o texto é a herança celeste. E assim fica fácil resolver o problema. Sempre que nós temos um problema bíblico, o jeito mais fácil de resolver é espiritualizar a passagem. Porque quando você espiritualiza a passagem, você dá a ela o sentido que você quer. Você não precisa de mais nada, apenas usar a imaginação e atribuir o sentido que você quer àquela passagem. Você diz, não, isso aqui é espiritual. Então, se é espiritual, se essas palavras não têm um sentido literal, então, basta eu usar a minha imaginação para dizer, bem, isso aqui então significa outra coisa. Isso aqui significa o céu, quando a pessoa morre, então ela recebe a herança, que aqui é simbolizada nessas coisas ligadas aí à terra. É uma forma metafórica de falar, uma forma simbólica de falar. E assim fica fácil resolver os problemas. Mas essa forma de tentar resolver as coisas, de tentar resolver um problema como esse, como essa promessa foi feita e não se cumpriu? Essa forma de resolver o problema, espiritualizando tudo, não é honesta com o texto bíblico. Porque o texto bíblico não fala de forma espiritual. O texto bíblico fala, olha, vocês serão fecundos. Isso não era espiritual. Isso era literal. Tanto que se cumpriu em Êxodo 1:7, literalmente. E quando fala, olha, você, Abraão, Isaac, e você, Jacó, vocês vão herdar a terra, isso também era literal. Com o problema de que não se cumpriu. Vejam, como o autor de Hebreus via isso. Notem Hebreus 11:8. Vejam o que na mente do autor de Hebreus era a herança de Abraão. Hebreus 11:8. Veja aí na sua Bíblia, Hebreus 11:8. É importante observar isso. Deus prometeu aos patriarcas a herança da terra. E eles morreram e não receberam essa herança. É um problema que temos aqui. Deus falha em suas promessas? Eles morreram sem receber o cumprimento da promessa? Como pode isso? Vejam o que diz Hebreus 11:8. Vejam o que diz. Diz assim. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A fim de ir para um lugar. Que lugar? Canaã. A terra de Israel. Chamada por alguns de Palestina. Não é o nome correto, mas é chamada por alguns de Palestina. É a região de Israel hoje, a fim de ir para um lugar. E esse lugar sabemos qual é, a antiga Canaã. E vejam, um lugar que devia receber por herança. Qual era a herança? O lugar, não é o céu. A herança é o lugar para onde ele deveria ir. Essa é a herança. Veja na sequência, versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, Canaã, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E aí ele explica no versículo 10 por que ele habitava em tendas. Vejam, ele habitava em tendas porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Alguém pode dizer, está vendo? Ele não esperava receber a terra como herança. Ele esperava receber a cidade celeste. Ele peregrinava esperando a morte. E peregrinando esperando a morte, ele sonhava em chegar na cidade celeste. O problema dessa interpretação é que ela desconsidera o que o texto realmente está falando. Olhe o texto novamente. Veja o versículo 10. Veja o verbo. Porque aguardava. E o que significa o verbo aguardar? Qual é o significado do verbo aguardar presente aqui nesse texto? Aguardar significa permanecer num lugar à espera de algo. Isso é aguardar. Não é ir até um lugar. É permanecer num lugar à espera de algo. O que então Abraão fazia? Ele peregrinava em tendas, aguardando a chegada de uma cidade. Ele não estava esperando morrer para ir para aquela cidade. Não, nós não podemos espiritualizar o texto dessa forma. O texto não está falando disso. Ele peregrinava e morava em tendas, em casas provisórias, desmontáveis. Ele morava em casas portáteis, porque ele aguardava a chegada de uma cidade. Ele esperava que uma cidade viesse, descesse. O texto fala, uma cidade que tem fundamentos, diferente das tendas. As tendas não tinham fundamentos. Quando o texto fala, uma cidade que tem fundamentos, é uma cidade que não passa, uma cidade permanente, uma cidade fixa, que não muda de um lugar para o outro. Ele aguardava a chegada dessa cidade. Ele pensava o seguinte, eu vou herdar essa terra. Essa terra, Deus me prometeu, este lugar onde eu estou pisando com os meus pés, essa é a minha herança. Mas eu não aguardo somente desfrutar dessa terra. Eu aguardo desfrutar da herança dessa terra numa cidade que eu estou esperando. Uma cidade que eu espero descer do céu um dia. Uma cidade que não tem, uma cidade que não é como as tendas, é uma cidade que tem fundamentos e que vai se fixar aqui um dia. Quando nós olhamos para Apocalipse no capítulo 21, nós temos uma noção do que Abraão aguardava. Vejam, Apocalipse capítulo 21, versículo 2, prestem atenção nisso. Vejam Apocalipse 21, 2, para vocês entenderem o que Abraão aguardava. Abraão, ele peregrinava pela terra. Ele pisava na terra da promessa sabendo, essa terra eu vou herdar um dia. E eu vou herdar essa terra um dia, e quando eu herdar essa terra, eu não vou herdar essa terra morando em tendas, não. Uma cidade chegará. Eu estou aguardando a chegada de uma cidade, essa cidade chegará. E eu vou habitar nessa cidade, nesta terra. Vejam o que o texto diz em Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que fazia o quê? Que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Era isso que Abraão aguardava. Ele peregrinava na terra da promessa, sabendo, esta terra Deus prometeu para mim, e eu vou morar nela. Será minha herança para sempre. E quando eu morar nela, desfrutando dela como minha herança, eu vou morar nela, não em tendas, mas numa cidade, a cidade que eu aguardo e que descerá do céu um dia. Essa era a esperança de Abraão. E ele morreu, sem que isso se cumprisse. Veja novamente o livro de Hebreus. Volte para o capítulo 11 de Hebreus, e veja o que diz o texto. Voltando para Hebreus, veja o que diz o versículo 13. 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. E agora? Abraão peregrinava na terra, esperando possuí-la, e aguardando a chegada da cidade, para habitar ali, fixamente para sempre. E ele morreu, sem ter obtido a realização disso. O texto prossegue, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas notem, morreram sem ter obtido as promessas. Isso é verdade no que diz respeito a Abraão. Isso é verdade no que diz respeito a Isaac. Isso é verdade no que diz respeito a Jacó. O que aconteceu? Morreram. E a promessa não se cumpriu. Ah, é espiritual. Não é. o texto fala de um lugar para onde ele ia. E esse lugar era a sua herança. Nós vemos o relato de Estevão em Atos 7. Em Atos 7, Estevão reconhece a mesma realidade. Vejam o que diz Atos 7, versículo 4. Atos 7, 4. Notem bem, é importante os irmãos saberem disso, porque isso tem a ver com o nosso futuro, a nossa realidade também. Vejam o que diz Atos 7, 4. Estevão está diante do Sinédrio e está expondo a história de Israel. E ele diz, então saiu da terra dos caldeus. Ele está falando da história de Abraão, que nós já estudamos. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Mas ele prometeu que daria. Estevão diz, ele não recebeu nem o espaço de um pé nessa terra como herança. O que aconteceu com essa promessa? O que aconteceu com a promessa dada a Abraão e a Isaac e a Jacó? A promessa de que eles possuiriam a terra de suas peregrinações. Eles morreram sem que isso se cumprisse. Abraão habitando em tendas, aguardando a cidade celeste de Apocalipse 21. E nada aconteceu. Eles morreram sem que a promessa se cumprisse. Como nós podemos olhar para isso? De que forma nós podemos interpretar isso? De que forma nós podemos olhar para essas coisas e manter a integridade de Deus? Nós sabemos que Deus é íntegro no cumprimento da sua palavra. O versículo 3 se cumpriu literalmente. Ele multiplicou aquela nação. Os egípcios ficaram até assustados com tamanha multiplicação. Por que a segunda parte não aconteceu? Será que Deus falhou em suas promessas? Será que Abraão morreu frustrado dizendo, ah, eu esperei tanto e Deus não cumpriu o prometido. Eu estou morrendo sem ter possuído a herança da terra que ele me prometeu. Será que Isaac morreu assim? Será que Jacó morreu assim? Será que nós podemos dizer que Deus é parcial no cumprimento de suas promessas? Será que um texto como esse mostra que Deus não é confiável em suas palavras? Quando nós olhamos, os irmãos sabem, os irmãos são crentes, os irmãos sabem que essas coisas, essas hipóteses são inaceitáveis. Deus é fiel e Deus cumpre as suas promessas. E nós não precisamos espiritualizar os textos. Nós não precisamos mudar o sentido das palavras para fazer com que as coisas se encaixem e tudo dê certinho. E livremos, entre aspas, né? Livremos a cara de Deus. Não precisamos fazer isso. Não. Basta conhecermos a palavra de Deus para aprendermos o que vai acontecer. Nós aprendemos, na palavra de Deus aprendemos que um dia, esses homens entrarão de posse dessa terra prometida e habitarão com o Senhor nessa terra. De onde nós tiramos isso? Como nós podemos aprender isso? Quais são as evidências disso na palavra de Deus? Se os irmãos olharem, é importante que prestem atenção nisso. Se os irmãos olharem o capítulo 25 de Mateus, vejam o que diz esse capítulo. Mateus 25, prestem atenção nos detalhes desse trecho. Mateus 25, o texto diz assim no versículo 31, Mateus 25, 31. Vejam o que diz. Fala assim, quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Observem esse versículo e vejam, onde está situado o trono da sua glória? No céu ou na terra nesse momento? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Onde está esse trono? No céu? Não. Claro que ele está sentado num trono celeste agora, é claro. Nós sabemos disso, o autor de Hebreus fala isso. E outros textos neotestamentários falam isso, que o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, quando foi assunto aos céus, ele se sentou à direita da majestade nas alturas. Sabemos disso. Não duvidamos disso um segundo sequer. Mas veja o que acontece na sua vinda. Na sua vinda, o Filho do Homem vem, ele vem a este mundo e ele se assenta num trono. Por quê? Porque ele está inaugurando um reino. Ele é um rei. E ele está inaugurando um reino neste mundo. E vejam, o texto diz no versículo 32, o texto prossegue. E todas as nações serão reunidas em sua presença. É o início do seu reino. Ele vai agora separar aqueles que reinarão com ele e aqueles que não reinarão com ele. E o texto prossegue. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. A esquerda sempre se dá mal, né? Já notaram que não tem jeito. Né? A esquerda sempre vai para o brejo. Não tem como. E vejam a sequência, 34. Então dirá o rei. Notem o título que é dado aqui. Então dirá o rei. Ele está no seu trono. O seu reino está começando. O seu reino físico, palpável, na terra. O seu trono terreno está começando. O seu trono celeste já existe desde toda a eternidade. Mas o seu trono terreno está começando agora. O seu reinado terreno está começando agora. Ele diz, vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino. O reino que ele acabou de inaugurar aqui. O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino eu planejei desde a fundação do mundo. Agora é a hora de vocês entrarem na posse dele. O meu trono já se estabeleceu. Eu já separei os meus súditos. E agora é hora de começar, de inaugurar esse reino, preparado desde toda a eternidade. É o reino de que os profetas falaram. Vejam o que diz o profeta Zacarias. Zacarias capítulo 14. Estamos manuseando aí vários textos das escrituras. Esse é um tema muito importante e negligenciado hoje em dia. Veja o que diz Zacarias. É um capítulo sensacional esse capítulo. Maravilhoso o capítulo 14 de Zacarias. Capítulo 14 de Zacarias dá detalhes do estabelecimento do reino, detalhes extraordinários. É impressionante como essas coisas foram esquecidas ou reinterpretadas de um modo que elas perderam seu sentido original. As pessoas, os teólogos da modernidade, muitos deles, não todos é verdade, mas têm dado essas profecias todas um sentido que jamais foi pretendido pelo autor. Jamais. E atribuem-se significados que os escritores nunca sequer sonharam. Mas quando nós lemos a Bíblia no sentido normal, atribuindo o sentido normal às palavras, nós aprendemos muito. Lições importantíssimas que foram esquecidas. Vejam o que diz o versículo 1 do capítulo 14. Diz assim, eis que vem o dia do Senhor. Vai falar sobre a chegada desse rei. Vai falar sobre Mateus 25. Vai falar sobre o dia da chegada do rei e do estabelecimento do seu trono neste mundo. Diz assim, eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Falando sobre Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. É um dia terrível esse dia. Um dia assustador, Jerusalém cercada, exércitos inimigos ao seu redor querendo destruí-la. E a cidade já tendo caído, na verdade, porque nós vemos aqui as casas sendo saqueadas, as mulheres forçadas e as pessoas tentando fugir. E veja o versículo 3, o que acontece então, no ápice do desespero de Jerusalém. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha, diz o texto. É a vinda do Senhor, é o rei chegando. Versículo 4, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul, diz o texto, é o dia em que o Senhor volta. Ele pisa no Monte das Oliveiras, de fronte de Jerusalém. E o monte se parte ao meio. E o texto prossegue explicando o que vai acontecer. O texto dá detalhes até do clima naquele dia, no versículo 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Nada disso é espiritualizado, deve ser espiritualizado. São detalhes literais. Nós não podemos dar a isso um significado simbólico. Ele está dando detalhes literais daquele dia. Nós sabemos até como será o clima quando o Senhor voltar. Vejam o que diz o versículo 9, então. É a conclusão disso tudo. O Senhor será rei. Naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. E um só será o seu nome. É o reino estabelecido. É Mateus 25 se concretizando aqui. E vejam também o que diz o versículo 16. Todos os que restarem, versículo 16. De todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. É um reino extraordinário que se estabelecerá aqui um dia. Nesta terra, neste mundo. Numa Jerusalém restaurada, o rei governará lá. E vejam. Vejam o que o Evangelho diz acerca disso no texto de Lucas. No texto de Lucas existe um detalhe importante que vai nos ajudar a conectar isso com o texto de Gênesis 28. Vejam o que diz Lucas 13. Nós estamos falando, mas e os patriarcas? Pobres dos patriarcas, morreram sem desfrutar da promessa da terra. O que vai acontecer com eles? O que podemos pensar acerca das promessas feitas a eles? Nós aprendemos em Lucas 13. Vejam o que diz Lucas 13. Diz assim, Lucas 13, no versículo 25, fala assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele, o dono da casa, o Senhor, o rei, vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes, no reino de Deus, quem? Quem? Quem estará no reino? Viram aí? Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. E então aqui nós encontramos o momento em que a promessa de Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 28, a promessa dada aos patriarcas se cumpre. Vocês vão herdar essa terra um dia. Abraão, um dia você herdará esta terra, a terra prometida, a terra onde você está pisando. Eu vou dá-la a você. Senhor, estou envelhecendo, estou morrendo. Eu vou dar esta terra a você. Isaac, eu vou dar essa terra a você, você vai herdar essa terra, você viverá aqui para sempre, é a sua herança. Senhor, o tempo está passando, eu estou morrendo, meu pai já morreu, Abraão morreu e não herdou a terra que o Senhor prometeu. E o Senhor insistindo, eu darei essa terra a você, Jacó, eu darei essa terra a você. Senhor, eu estou envelhecendo, o tempo está passando, meus dias têm sido poucos e maus, eu estou partindo, estou morrendo, estou indo na direção dos meus pais, Abraão e Isaac, e nada se cumpriu, nada se cumpre, não herdei sequer a planta, o espaço referente à planta de um pé nesta terra, eu darei a você esta terra. Senhor, estou morrendo, eu estou próximo já da sepultura, eu darei a você essa terra. E esses homens morreram, e Deus continuou dizendo, eu darei a vocês essa terra. Mas já morreram, eu darei a eles essa terra, eu darei. E nós vemos então, o que há de acontecer no futuro. O Senhor voltará. E estabelecerá o seu reino na terra. E então, ressurretos dentre os mortos, estarão ali com o Senhor, à mesa com ele, Abraão, Isaque e Jacó. E a promessa de Deus, enfim, se cumprirá plenamente. O Senhor não falha em suas promessas. Os irmãos entendem porque essas coisas têm que acontecer. Essas coisas têm que acontecer de modo literal para que a promessa de Deus dada a esses homens finalmente se cumpra. Essa bênção, irmãos, que nós lemos aqui no capítulo 28, no versículo 4, essa bênção vai se cumprir no futuro. Haverá o dia em que essas coisas vão acontecer. E notem bem, algo muito importante para se lembrar aqui. A Bíblia diz que por meio do Evangelho, os gentios, pessoas de todas as nações, poderão participar da bênção de Abraão. Por meio do Evangelho, pessoas de todas as nações poderão participar da bênção de Abraão. E a bênção de Abraão envolve o quê? Desfrutar do reino que o Senhor um dia há de inaugurar, quando voltar. Quando nós voltamos os nossos olhos, novamente para Lucas 13, e nós observamos, em Lucas 13, o versículo 29, o texto diz que Abraão, Isaac e Jacó estarão ali no reino com o Senhor. Mas veja o que mais ele diz no versículo 29. Muitos virão. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Do Norte e do Sul. E tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Quem são esses? São aqueles de todas as nações que pela fé em Cristo entraram na bênção de Abraão. São aqueles que pela fé em Cristo se tornaram herdeiros com Abraão. São aqueles que por meio do Evangelho, pela fé na mensagem do Evangelho, se tornaram participantes da bênção de Abraão. O texto diz, o texto mostra, nos versículos anteriores, que aqueles que não entrarem para o reino, ficarão do lado de fora. E ali haverá choro e ranger de dentes. Como? Como nós podemos participar da bênção de Abraão? O apóstolo Paulo ensina em Gálatas 3, 8 e 9, que isso é possível somente pelo Evangelho. Todos aqueles que creram no Evangelho se tornam herdeiros com Abraão. E um dia poderão entrar no reino, que é a herança de Abraão. E encontrarão lugar à mesa do Senhor nesse reino. É importante, irmãos, em face dessas coisas, é importante que todos aqui avaliem, reflitam sobre a sua relação com o Filho de Deus. Essa questão é crucial. Qual é o seu grau de sujeição ao Filho de Deus? Você já o recebeu como seu Salvador pela fé? Se você já o recebeu como seu Salvador pela fé, você é um herdeiro com Abraão. E assim como Abraão estará no reino, ali à mesa com o Senhor, você também estará um dia, porque receberá a herança de Abraão por meio do Evangelho, como ensina Paulo. Mas se você rejeita o Evangelho, se você não recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Redentor, como seu Salvador, se você insiste em recusar a oferta de salvação que Ele oferece hoje, se você continua perdido nos seus pensamentos vãos, rejeitando essas coisas como uma mera religiosidade sem sentido, a Bíblia diz que você ficará do lado de fora. Você não entrará no reino. Permanecerá do lado de fora, não herdará a bênção de Abraão, o reino, não estará com os patriarcas e com as multidões que o Senhor trará de todos os cantos da terra para habitar ali com o seu reino, não estará com essas pessoas, pelo contrário, ficará do lado de fora, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Isso é terrível. Quando olhamos para Gênesis 28, e observamos o versículo 4, nós nos lembramos dessas bênçãos. Olhamos para essas bênçãos. Parecem coisas antigas. Coisas que ficaram para trás. Coisas que caíram no esquecimento. E que não têm relevância nenhuma para nós. Mas não. O ensino geral da Bíblia mostra que essa bênção de Abraão é uma bênção relacionada ao futuro. Que essa bênção de Abraão, nós podemos desfrutar dela pela fé em Cristo. E aqueles que a rejeitam, que rejeitam a fé em Cristo, não poderão um dia herdar a terra. Não poderão um dia entrar no reino de Deus. Não poderão um dia estar com o Senhor, mas sim fora, onde haverá infelicidade, dor e tristeza eternas. Irmãos, na próxima semana, nós vamos olhar para a parte final desse texto, que fala sobre o remendo inútil de Esaú. O texto prossegue, o texto fala que Isaac despediu a Jacó, que se foi para Padã Arã, é uma região onde havia a cidade de Arã, foi para a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, ele foi para a casa do tio dele, ali a mãe de Jacó e de Esaú. Labão era tio de Jacó, ele foi para lá e ali ele vai constituir família. O versículo 6 até o 9 vão falar sobre o outro personagem da história, Esaú. Esaú vai dominar os versículos 6 a 9 e nós vamos então estudar o remendo inútil de Esaú. Ele tentou fazer alguma coisa para tentar equilibrar os seus erros. E nós vamos ver o que ele fez e se isso redundou em algum impacto positivo para a sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado por esse texto. Obrigado por essa bênção, a bênção de Abraão. Obrigado porque, ainda que ela não tenha se concretizado na história, nós sabemos que um dia Abraão herdará a terra, juntamente com Isaac, Jacó e todos os patriarcas. Obrigado porque todos aqueles que creem em Cristo herdam as mesmas bênçãos. E um dia poderão desfrutar do seu reino. Obrigado por essas coisas, por essa esperança maravilhosa, pelas coisas que nos aguardam no futuro, e porque essas coisas foram prometidas há milênios atrás, mas nós podemos confiar no cumprimento delas, porque o Senhor é fiel e a sua palavra não falha. Nós agradecemos por isso e pedimos que o Senhor abençoe todos os que ouvem essas palavras, para que creiam no Filho de Deus e, crendo no Evangelho, possam entrar para a herança prometida aos antigos, por meio da fé em Jesus. Em nome dele é que oramos. Amém.